Rádio Paulistano apresenta Pausa para o Vinho.
Olá para você que me ouve aqui no podcast Pausa para o Vinho. Eu sou Suyan Paduan e se você, assim como eu, também tem paixão pelo vinho, pela história e pela cultura que acompanham essa bebida tão milenar, então seja muito bem-vindo ou bem-vinda para me fazer companhia nessa jornada fascinante que é o mundo do vinho. E neste episódio eu vou falar sobre um vinho tão ousado e comentado atualmente que parece como uma novidade, mas na verdade sua produção é uma tradição milenar. Sim, a nossa conversa hoje é sobre ele, o vinho laranja. E para começar de forma super bem-humorada e didática, vamos já esclarecer que este tipo de vinho não tem laranja na sua composição, nem casca de laranja e muito menos gosto de laranja. Ah, e infelizmente também não contém vitamina C. Mas afinal, o que é um vinho laranja? Tecnicamente, ele nada mais é do que um vinho branco, porém vinificado, feito de forma diferente. Explicando de uma forma mais fácil, na produção tradicional de vinhos brancos, as uvas são prensadas e as cascas retiradas quase que imediatamente. Já no vinho laranja, acontece o oposto. As uvas brancas fermentam em contato com as cascas, às vezes também com sementes e até engaços, por dias, semanas ou, em alguns casos, meses. Esse contato prolongado extrai taninos, compostos fenólicos, textura e cor, que variam do dourado intenso ao laranja ou âmbar profundo. Daí o nome laranja. E como eu disse, apesar de parecer moderno, o vinho laranja é tudo, menos novidade, porque as evidências históricas mais aceitas apontam para a Geórgia, onde há mais de 5 mil anos o vinho já era fermentado em grandes ânforas de argila enterradas no solo, chamadas de kivevri. Essas ânforas favoreciam naturalmente o contato prolongado com as cascas, além de estabilidade térmica e fermentações mais longas. Ou seja, antes do inox, da barrica e do termômetro digital, já existia vinho laranja, e ele já era um ícone. É importante ressaltar que nem toda uva branca se dá bem neste estilo de vinho. As mais usadas são as que costumam ter boa acidez, casca mais espessa e potencial aromático. Alguns exemplos das principais castas usadas são a Ribolla d'Ala, a Pinot Grigio, a Malvasia, a Chardonnay e a Riccazzitelli, uma uva emblemática da Geórgia que tem alta acidez e é perfeita para macerações longas. O vinho laranja traz aromas que vão do damasco e frutas secas ao chá preto e especiarias. Às vezes até apresenta um leve toque oxidativo. Ele também pode apresentar taninos, corpo médio a encorpado, além da acidez sempre presente. Isto é, ele ocupa aquele espaço raro entre o vinho branco e o vinho tinto. Com isso, sua harmonização com pratos variados torna-se bastante versátil. O vinho laranja funciona muito bem com pratos mediterrâneos, queijos mais curados, frutos do mar e até comidas mais condimentadas. Isso acontece porque ele une acidez bem presente com taninos sutis, criando combinações que surpreendem desde iniciantes até enófilos mais experientes. E eu termino ressaltando que o vinho laranja não é um vinho, digamos, fácil de ser compreendido, mas é um vinho, com certeza, muito instigante. Se você busca o frescor simples, talvez esse não seja o seu vinho. Mas se gosta de textura, profundidade e narrativa, então ele pode ser uma bela descoberta. Eu costumo dizer que o vinho laranja não quer agradar todo mundo, mas ele quer sim provocar, contar história e, principalmente, desafiar o paladar. E aí, querido ouvinte, gostou de saber sobre o vinho laranja? deixe o seu comentário, porque eu vou adorar saber. Mas se realmente gostou, me aguarde, porque eu trago mais informações e curiosidades do mundo do vinho nos próximos episódios. E como eu sempre digo, vinho é história e também é cultura. Um brinde e até lá!
Rádio Paulistano apresentou Pausa para o Vinho.